Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevivencialismo. É muito bom tê-los hoje para mais uma conversa um pouco acalentada no momento atual. Falar sobre governo versus mídias sociais, a gente hora ou outra arranja pra cabeça, não é mesmo?
É, a gente só procura problema, né? Parece, meu Deus do céu.
Mas é, assim, ó, não, eu, honestamente eu acho que esse é o típico assunto que você tem que fazer parte. Porque nós trabalhamos com redes sociais.
É, fere diretamente com
a natureza do nosso trabalho.
Dos pilares,
sim,
principalmente, tá?
Sim.
Um dos pilares.
Isso.
E a natureza do nosso trabalho.
Exato. Então é importante que a gente converse sobre esse assunto com bastante tranquilidade e traga para vocês potenciais soluções. Inclusive, já adianto, tá? Que amanhã, ou sexta, a gente ainda está definindo, né? Depende.
Depende.
É, a gente vai trazer... Eu acho que vai ser praticamente um resumo do que a gente vai falar aqui, né? Se for para pensar.
Praticamente.
Né?
É que o pensamento é o mesmo, né?
Não, eu vou até dar as mesmas dicas, né? Porque nem sempre todas as pessoas acompanham os podcasts, né? Então, aqui a gente vai ter uma versão mais adensada. E se você não tiver tempo para ouvir todos os papos de hoje, né? Você pode conferir o vídeo que sai muito em breve ali no nosso canal, tá bom?
Como estourou 140 pessoas antes de tu começar, oficialmente, o pessoal que é assinante do portal, vai lá pro portal. Estamos ao vivo também ali, né? Então... É, se você pode mandar mensagem sem precisar mandar super chat, que eu vou conseguir ver
isso
tranquilamente o chat aqui de vocês.
Boa, se vocês são assinantes do portal, as suas mensagens serão priorizadas acima dos super chats, tá? Então entra lá no portal, assiste o nosso podcast sendo transmitido diretamente para o portal, que lá, mesmo sem nenhum tipo de acréscimo, acréscimo financeiro, você será a prioridade, tá bom? Bom, dito isso, devemos começar pelos anúncios óbvios, né? Os anúncios todos aí que a gente sempre faz do começo e com uma tragédia para anunciar aqui também, né,
pois
Thiago?
Pois é, cara.
Eu ainda tô com a esperança, para ser bem honesto, mas eu vou contar a história para vocês. Eu postei no meu Instagram um pouco do que rolou, né? Gente, o que acontece? Como vocês sabem, dia 27 deste mês, daqui 17 dias, nós teríamos o desafio da esteira, né? O desafio onde eu me propus a caminhar 100 km. E a gente está com isso quase de pé. A minha personal trainer está vindo lá de São Paulo para cá.
Passagem comprada.
Com passagem comprada.
Academia organizada.
Já está com tudo pronto. Só que...
O local, assim, ó, mais do que perfeito para fazer um negócio.
Top.
O Rodrigo conseguiu lá com a Jéssica.
Exato. Só que assim, né? A vida é uma caixinha de surpresas, né? Ontem eu estava voltando para o rancho, depois de descer para o centro para fazer alguma coisa. E quando eu estava de moto, e no meio do caminho, quase chegando no rancho, eu peguei uma bordinha da estrada, onde tem um pouco mais de bica solta, né? De pedra solta. A moto rabiou e eu, puf, caí de lado no chão. Foi uma queda de 20 km por hora. Eu só tive uma raspadinha de nada na mão. Não foi algo que machucou nada no meu corpo. Só que, quando eu estava caindo, o meu pé ficou travado para trás. E aí eu tive que puxá-lo para que quando a moto caísse, a moto pesa quase 200 quilos, não quebrasse meu pé, né? Então eu puxei o pé e eu senti aquele choquinho, né? E aí tá, e ficou por isso, né? Cheguei lá no rancho, contei pro Thiago a minha presepada, né? A moto só quebrou ali o manete da embreagem e tal, umas coisinhas. Que beleza, não houve prejuízo material considerável, né?
Não, mas preocupou na hora, porque o Júlio chegou, falou, tu viu? Aí, cara, nem um pouco, porque é bem depois da... Dá
sim.
Uns 200 metros longe, só que é de vale e pico,
né? Muito encosta, né?
É, e aí quando chegou, tu começou a movimentar devagarinho ali o pé e disse, não tem problema. Eu disse,
Enfim, resumindo a história, acordei hoje com o meu tornozelo inchado, né, com dor, não estou andando muito bem, o que foi?
Esqueci o tema de baixo.
Ah, tá. É, eu não estou andando muito bem, né? E agora eu vou começar um ciclo de anti-inflamatórios a partir de amanhã. É, já estou fazendo compressa com gelo, passando pomada, tudo o que vocês imaginarem. Mas, sendo muito realista, tudo indica que o nosso desafio vai ter que ser adiado, né? Se você se sentir desconfortável ou desapontado com isso, imagine eu, que estou treinando pesadamente para poder, nesse domingo, treinei, corri 30 km, já tô massa, tô me sentindo bem. Mas enfim, as coisas são como devem ser, eu acho, né?
É,
a expectativa é a seguinte, se por acaso melhorar, né, nos próximos, sei lá, a gente tem que confirmar agora com a passagem dos próximos dias, né? Mas se eu sentir que há uma potencial melhora, massa, a gente toca a ficha. Eu acredito que provavelmente não vai rolar, honestamente. Porque uma coisa é ele ficar bom para eu andar sem sentir dor. Outra coisa é ele ficar bom para eu andar 100 km.
Sim.
Né?
As chances são são pequenas.
95% de cancelamento.
É. É. Porque quando vê o tipo de o jeito que inchou ali, não é uma coisa que ele vai parar de andar, não, não tem nada, pode ser uma luxação mesmo. É o que parece, claro, não tem visão Sim. de raio-x nem nada.
Não, e se tivesse um rompimento, eu ia ter perda
Exato,
de movimento.
Isso,
né?
Eu ia ter perda. Então, pelo que aparenta ali, é uma coisa que vai ter um pouco de dor, daqui a pouco diminui, porém, o esforço de 100 km é sobre-humano.
Tem que estar com tudo zero bala.
100%, é. Imagina isso aqui, do jeito que ele está ali, vai parar de treinar,
Enfim,
e não vai recuperar, na verdade.
É quase eu teria que invocar o modo David Goggins, né?
Não, eu acho que tem o David Goggins. Não,
é porque
não é
ele fez isso, né? É porque eu não estou dizendo que deve seguir o exemplo do cara, mas ele correu lesionado, né? Mas enfim, resumindo a história, estamos de observação, tudo indica que a gente vai ter que jogar o desafio mais pra frente, né?
Não é cancelamento, é adiamento.
Exato, é um adiamento. É um adiamento, exato. Mas enfim, eu também estou igualmente frustrado. Mas a vida segue, né? As coisas são como são, o importante é que eu tô bem. Foi só um sustinho, né? E é legal pro cara já ficar mais atento também pra não cometer os mesmos erros, né? É assim que funciona. Então vamos em frente, tá? Dito isso, pra que vocês estejam informados, né? Eu sei que o pessoal do podcast é os que são mais ligados aqui, né?
O Elton já falou, torci o meu correndo e demora muito pra ficar bom.
Para, Elton.
Não, mas é aquele negócio, não é querendo... É sendo realista, tá? Não é... A brincadeira aqui tá sempre... A gente sempre brincando um com o outro, mas... Sendo realista, é um negócio que enche o saco. Demora pra recuperar bem. E, realmente, eu não me sinto confortável... Eu não me sinto confortável de tocar tu pra 100 km.
Como eu disse, assim, imaginemos, tá, Thiago?
Não estando 100%.
Nós estamos há 17 dias do evento, tá? Imaginemos que faltando 12 dias pro evento, eu não tô sentindo dor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou sair para correr 10K. Se eu sentir qualquer coisa, eu paro. E aí tá cancelado. Não tem o que fazer. Entendeu? Não. Mas a princípio é a ideia.
É que essa coisa assim, correu 10K e de repente, por um milagre, que tu vai sentir a dor. por um milagre não dá, mas em 100K.
É um pouco mais. Né? Enfim, veremos. Tá? Só tô notificando vocês, porque a gente faz tempo que tá falando desse desafio aqui. Só para vocês ficarem ligados. Mas enfim. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que não tem a ver com tornozelos.
Não.
Né? Ainda bem, vamos deixar isso para outro momento. Né? Hoje a gente vai conversar, como nós conversamos inicialmente ali, sobre quais são as potenciais alternativas, quais são os potenciais caminhos que você pode utilizar para manter a sua liberdade de acesso à informação. Né? Para a gente começar esse papo, é importante lembrar para vocês, gente, que por que que a gente vai falar disso? Por que que é importante que a gente que fala de sobrevivencialismo fale disso? Porque se você nos acompanha de perto, você sabe que a gente tem um brasão e esse brasão tem os riscos, né? Eu já falei algumas vezes, imagino que vocês já saibam. Vamos ver se tem gente estudada. Joga no chat aí quais são os 5 pilares essenciais do sobrevivencialismo. Quero ver.
Duvido.
Duvido, saiceira. Joga aí para ver se você está estudado. Mas enfim, cada um desses riscos do nosso brasão, a gente atribuiu, com o passar do tempo, uma simbologia que abraça aspectos principais da sobrevivência e de vários outros elementos que compõem a vida humana. E este quinto risco, que passa por cima de todos os pilares, ele tem como a simbologia a liberdade. Por quê? Porque você só vai conseguir se defender, só vai conseguir sobreviver, ser autossuficiente, só vai conseguir fazer o que tem que ser feito se você tiver liberdade de ação e de pensamento para isso. Então, por definição, o sobrevivencialismo que a gente acredita, ele é muito focado na preservação das liberdades individuais. O que que isso significa? Que nós defendemos que você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida desde que você não enche o saco do amiguinho. Simples assim, né? Você quer comentar alguma coisa?
Não.
Tivemos alguns acertos?
Só teve a Jéssica falando certo, o resto tudo
tá
zoando.
Eu vou te falar, viu, cara? Mas enfim, o ponto aqui é que nós estamos em um momento onde eu acredito que há muito otimismo, né? O nosso inconsciente, ele é atemporal, certo?
Sim.
Então algumas vezes a gente assume que a realidade que nos cerca, ela é uma realidade que sempre existiu. Imagina, Thiago, que hoje nós... homens de mais de 30 anos, né, beirando, indo rumo aos 40, né, nós já não sabemos muito bem como é viver sem internet, certo?
Já você, é difícil de lembrar.
Assim,
né?
Você viveria, você lembra do teu tempo sem internet, né, mas já é mais difícil, certo?
Hoje, para te ter uma ideia, hoje até conversei com o Pepe, né, que eu tenho dificuldade e eu beira a impossibilidade na minha cabeça, tá? Uhum. Pela minha dificuldade, de ter uma ideia de negócios...
Fora do online.
É, que não dependa de uma rede social. É isso que eu tô falando.
Ah, não. Eu não vejo como também.
Eu falo, não sei se eu tô limitado por estar trabalhando dentro nesse momento.
Só se for um B2B.
Eu não sei, cara. Assim, ideia de negócio que eu pra ter agora, é. Sem um B2B é grana pra caramba.
É isso que eu tô dizendo. E ainda assim é questionável, porque tem endomarketing, né?
Pois é.
Mas veja, o ponto aqui é que nós já temos dificuldade de ver um mundo sem internet, uhum. Certo? Imagine a gurizada mais nova, cara. E eu não tô dizendo o guri de 10 anos, eu tô dizendo os caras que agora estão com 20. Uhum. Cara, o guri que hoje tem 20 anos, ele não conheceu o mundo sem internet, a não ser que ele seja de uma cidade muito pequena, muito distante, que não teve acesso, uhum. Né? Então, é natural que ao longo da nossa jornada a gente esteja acostumado, né? Quem é que hoje faz questão de comprar um DVD para assistir um filme?
Não, não tem.
Ou para instalar um jogo? Quem é que,
muito difícil.
Sabe? É muito, muito, muito limitado. Grande parte dos nossos entretenimentos hoje... Tava até, inclusive, vou fazer um esforço agora para retomar isso que estava abandonado. Eu sempre tive coleções de metal offline, né? Uhum. Digo, metal música, tá, gente? Não de metais. E eu tinha mais de 20 gigas, cara, com várias bandas e tal. Na época, 20 gigas era muita coisa.
Sim.
Né? Eu tinha uma tonelada de bandas com discografias completas. Hoje, eu não tenho mais nada. Cara, se amanhã os dispositivos de streaming de música morrerem, eu vou ter que recorrer aos vinis do meu pai.
Cara, então... tu me fez lembrar algo, eu acho. Eu acho que eu tenho esse tanto de música no computador ainda.
Ainda?
Porque a gente foi migrando de um computador para outro... E
o HD ficou lá.
A gente tinha um HD que foi agora embora, tinha quase 15 anos, se eu não me engano. E nesse tava, e a Kelly, eu acho que não esperou estragar, a gente comprou outro.
Ah, tá desligadinho.
E aí eu acho que ela passou pro novo.
Ah,
se ela passou pro novo ainda, que é do meu antigo notebook, tem música lá ainda.
Que massa. Não, e hoje em dia eu imagino que seja bastante difícil pegar um torrent de música que não esteja cheio de tralha acompanhada.
Não dá.
Complicado isso, né? Mas enfim... estamos pegando um sidetrack aqui,
pois
né?
É
um assunto secundário. Mas o ponto aqui é que nós aceitamos que essa é a nossa realidade hoje. Porém, veja, o que nós estamos vivendo, gente, é uma primavera que parece estar chegando ao seu auge para começar a sua decadência.
Exato.
Se a gente voltar na década de 50, 60, 70, certo? Como o afegão médio conseguia colaborar para a sociedade? Como o João, a Maria... certo? Que estavam vivendo suas vidas cotidianas, podiam contribuir para a sociedade.
Bairro, máximo.
Fazer um grupo no bairro.
Cidade era, assim...
fazer parte do grupo da igreja. Se o cara for muito articulado, ele entra para a política e consegue um cargo político. Né?
Mas é daí que tu vê muita história, por exemplo, do cara que tem uma turma do bairro antigo.
Sim.
Com teu pai, com a tua
Sim.
mãe, né? Dependendo da idade, né? Uhum. Hoje a gente tem que falar... para 50, 70, com o vô, né, de a maioria do nosso público, né?
É verdade.
Então, eles têm isso aí, aquele o time da cidade. Hoje ainda aqui tem alguma coisa.
Sim.
Né? Mas assim, vai se perdendo.
Vai minguar, né? Infelizmente. Exato. Mas é interessante entender isso porque essas pessoas desse tempo, elas não tinham voz para dizer o que pensam. Porque ninguém ia ficar na praça da cidade falando um monte de coisa, certo? E quando a internet surgiu, ela foi um mecanismo perfeito para dar voz para o João e para a Maria. Porque além de dar voz para o João e para a Maria, eles conseguiram despersonalizá-los. Uhum. Então, eu não estou correndo risco de levar um murro se eu falar um absurdo na internet. Isso é bom e ruim, né?
Sim.
Então, o que acontece é que a internet ela deu voz para todo mundo. E todo mundo teve a mesma chance de propagar-se, especialmente no começo da internet, como uma pessoa com influência pública. E isso é... inédito na história civilizacional. Nunca na história humana pessoas comuns tiveram tanta amplitude de suas vozes. Nunca. Em toda a história da humanidade.
Não tem.
O máximo que tinha, como eu disse, é o cara na praça pregando a Bíblia.
Uhum.
Entendeu? Ou, enfim, a crença dele, ou grupos universitários que se reuniam em nichos muito fechados.
E o telefone sem fio, né?
Exato. Então, isso foi uma mudança que quebrou muitos paradigmas. Porque do nada o Zé virou o Júlio.
Uhum.
Né? O Zé ninguém lá, de repente é o Júlio aqui que tem agora 360 pessoas acompanhando.
Uhum.
Então você imagina, em que situação presencial você junta 360 pessoas numa quinta, 19 horas?
Muito difícil.
Exato. Então o que acontece é que nós nos acostumamos com esse padrão de nova capacidade e amplitude de discurso. Só que, cara, isso não agrada todo mundo.
Isso que nem a gente falou, que nem tu falou no vídeo, pegou de surpresa.
Exato.
O principal que não quer agradar.
Exato.
Que não é agradado.
Por mais que a gente queira ou não, a gente tem que entender que o Estado, ou os governos, e quando eu digo assim, o Estado, tá, gente, entenda o mecanismo, e não só o Brasil, mas todos os estados do mundo, digamos assim, os governos, né, os países, entenda como quiser. Todos os estados, eles precisam manter algum nível de controle sobre sua população para que eles possam reger as coisas, entre aspas, né? E para isso eles precisam regulamentar os meios de comunicação, precisam regulamentar os meios de mídia e assim consecutivamente. Antes da internet era muito fácil, pô. Por onde você se formava opinião antes da década de 90 no Brasil? Era Globo, rádio. SBT, Manchete, né?
E rádio.
E rádio, exato. E ainda assim era muito restrito, eram canais de comunicação muito pequenos, né? Então era muito fácil de controlar. Muito simples de controlar. Né? Só que aí, cara, com o surgimento da internet, surgiu essa descentralização de opinião pública. Né?
E a questão, uma coisa que tu falou, isso não é bom também, mas assim, eu prefiro conhecer, tá? Aquela que você falou que deu voz pra todo mundo.
Uhum.
Felizmente, infelizmente, mas pelo menos agora eu consigo identificar mais fácil. Claro que a gente não tem gente que se esconde atrás de um usuário. Qualquer, né?
Sim.
Mas pelo menos tu sabe quem que tá falando alguma coisa que tu pode ficar de olho.
Você prefere um estúpido falante ou um estúpido calado?
É um estúpido falante, eu sei que ele tá. Eu sei onde ele tá.
Exato, o estúpido falante, ele diz todas as baboseiras que passam na cabeça dele. Se eu calar esse estúpido, ele vai continuar pensando as mesmas estupidez, só que calado. E aí eu não vou saber o que tá passando na cabeça dele. Então, essa voz ao povo deu essa capacidade, né? Só que, como eu disse, ela saturou drástica, assim, ó, em ordens de potência de diferença, a capacidade estatal de controle de comunicação. Do dia para a noite, sei lá, você tinha a Globo, a SBT para cuidar, agora você tem milhões de usuários, muitos dos quais não se identificam, falando o que querem em diferentes sites.
E eles movimentam muitas outras pessoas, né?
Exato. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado e não podemos esquecer que o tempo ele é um juiz implacável nesse sentido. Por quê? Porque, gente, o que nós estamos vivendo agora pode ser um alvorecer da liberdade de informação, da liberdade de pensar e de se comunicar para quem você quiser. Mas, se a gente for olhar cronologicamente, ao longo da história humana, todo levante termina num novo governo totalitário.
Sim.
Né? Isso significa que nós temos que tomar muito cuidado em achar que, mas agora mudou o mundo. Cara, o Estado, ele é obsoleto, por definição. Ele não se adapta rapidamente, ele está lutando para entender o que está acontecendo. Né? Cara, a prova de que os mecanismos estatais são obsoletos é só você ver as pataquadas que os caras fazem quando lidam com quem está no avant-garde, né? Quem está na frente da parada.
Sim.
Os confrontos que nós estamos tendo recentemente, eu posso falar só um nome deles, o outro não posso falar, porque a gente pode ter problemas, né? Esse é o Brasil em que vivemos, né? O confronto do Elon Musk com outro cara lá denota claramente o quão defasado é um mecanismo corporativo global e um sistema jurídico estatal. Você fala, cara, esse cara, ele tá muito na idade da pedra.
Total.
Né? E é muito louco, assim, você vê que ele não tem alavancagem para mexer numa grande corporação. Ele não vai conseguir. Né? Estatisticamente falando e até financeiramente falando. Só que, por outro lado, você não é o Elon Musk. Né? Nós não somos indivíduos que temos esse espaço para poder tancar uma porrada.
Então, né? Olha, ele tem que ter consciência disso, né? Que tá tirando o pessoal dele daqui, né? Tá querendo tirar.
Exato.
A informação então, que ele passa, né?
Então o ponto aqui é entender que nós não podemos, por mais que seja um calhambeque velho, que funciona de vez em quando, nós não podemos subestimar o Estado.
Não.
O Estado é uma máquina de trilhões de reais em outros países, quadrilhões de reais.
Tem,
né,
recurso financeiro e humano.
Exato.
Suficiente para trucidar você.
Exato. Você não pode ganhar do Estado. Uhum. Ele vai, se ele tiver interesse suficiente, ele oblitera você, uhum, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente se posiciona nesses meios, né? Falando assim, ah, que se ferre e tal, porque a gente nunca sabe quais são as potenciais repercussões. Uhum. O problema é que eu vejo, especialmente os mais jovens, eles assumem que o Leviatã morreu, uhum, entende? Que não tem mais fronteira, porque a internet mudou tudo e é Bitcoin, não sei o quê. Isso é um erro crasso, né?
Na prática, é aquele negócio, na vida prática, realidade, tangente aqui, ele continua muito, muito, muito forte.
Muito, muito forte. O objetivo que eu observo que nós temos hoje dentro da sobrevivência antiestatal, digamos assim, é você não ser interessante o suficiente para valer recursos para a sua busca.
Sim, sim.
Eu acho que esse é o objetivo. Porque se você incomodar o suficiente, cara, eles te acham.
E o cara, entendeu, tem que ter consciência real de que a vida digital é uma parte da vida.
Sim, sim. Né?
Então,
sim.
Cuidar disso. Por mais que, por exemplo, nós... Nosso meio de renda provém disso aqui.
Sim.
Tá? A gente, às vezes, toma algum risco,
uhum,
mas sempre calculado para não arrebentar a nossa vida, o restante além da digital. Porque, uhum, além daqui, a gente consegue sobreviver fora daqui.
Sim.
Né? Então, tipo assim, tudo que a gente fala aqui com vocês, a gente tem que mediar, porque se perder aqui... tudo bem, a gente não morre, uhum, mas a gente tem que mediar porque onde eles atacam é onde a gente tem um elo fraco, né?
Sim, eu concordo. É porque assim, ó, você pode estar, eu posso estar com, sei lá, vamos inventar aqui, tá, Thiago? Uhum. Eu sou Júlio Lobo, mas meu nome na verdade é, sei lá, Mauro Rogério,
tá?
E ninguém sabe.
Uhum.
Cara, em algum lugar eu deixei um rastro,
uhum,
e todo esperto acha que o resto é burro. Ah, entendeu? Aí o Zé da não sei aonde, da BIM lá, descobre que o Júlio não é o Júlio, é o Mauro, entendeu? Uhum. É o Mauro Rogério. E aí pronto, ferrou. Você achou meu CPF, entendeu onde é que eu tô, entendeu o que eu faço. E se ele tiver interesse e acesso suficiente, ele descobre o que eu gasto no meu cartão, para onde eu vou, onde eu estou. Game over, cara.
Uhum.
Game over. Né? O pessoal fala assim, mas existem vários recursos digitais que são inconfiscáveis. Tá, mas você é confiscável.
Exato.
Não se esqueça disso,
a gente,
entendeu?
O pessoal usa muito a questão do Daniel Fraga, por exemplo, né? Que, ele conseguiu. Pô, tu não sabe.
Você não sabe.
Você não sabe.
Você assume.
É,
a regra é a seguinte, né? É a navalha de Ockham, né? De todas as opções... Quando confrontado por um problema complexo, assuma a solução mais simples. A solução mais simples é qual? Ele se ferrou.
Uhum.
Essa é a solução mais simples.
Exato.
Né? Como eu não sei. Né?
O que acontece é que, claro, alguns resultados hoje, né, não divulgados, que ele, sim, ganhou ações. Não é que ganhou, como é que fala? Quando não tem mais tempo hábil para fazer o negócio.
Caducou, né?
Esqueci. Esqueci, arquivado, alguma,
sim,
coisa assim. Então isso ficou muito marcado. É interessante, é um, sim, marco, com certeza.
Sim, claro.
Sabe? Só que assim, não parta do princípio que ele se deu bem.
O meu único receio aqui é as pessoas, novamente, olharem para o Estado como se ele fosse velho, antiquado e completamente incompetente.
Uhum.
O Estado é, sim, essas coisas.
Uhum.
Mas se você incomodar ele, cara, ele te toma. Entenda, como eu falei, mas eu tenho 50 bitcoins guardados, sou milionário, entendeu? E o Estado não vai tomar de mim.
Uhum.
Tá, mas o Estado pode, e aqui eu tô inventando outro país, tá, Thiago? É outro lugar.
Da...
Né? Na...
Latvéria.
Na Latvéria, na Eurásia, tá?
Latvéria é melhor, porque
pode
a gente
ser.
Já tem o
Enfim,
doutor
verdade.
Destino.
A gente encontra, meio quilo de cocaína na sua casa.
Uhum.
E aí eu te prendo por 50 anos. E aí você tem 50 bitcoins, mas você morre na cadeia porque tanto faz pro Estado.
Uhum.
Entendeu? Para ele, a sua prisão mensal não é nada.
É.
Para você é o seu fim. Né?
Exato.
Então a gente tem que tomar cuidado com essas premissas.
O governo totalitário da Latvéria, qual que é o poder dele? O marketing. Entendeu?
É verdade.
O poder do governo totalitário é o marketing.
Uhum.
Então, quem ele puder calar, ele vai calar.
Exatamente.
De qualquer forma.
Exatamente. Então, é extremamente importante, e novamente, entenda que eu defendo também que nós vamos rumar a um mundo onde fronteiras e estados serão considerados obsoletos ao ponto de serem derrubados. Eu concordo com isso. mas ainda não estamos aí, amigo. Então toma cuidado para você não tomar passos maiores do que a sua própria perna, certo? É. Mas enfim, entendendo isso, né? O que, que você pode fazer, pô? Qual é o caminho? O primeiro passo é tomar cuidado com o clássico doxing, né? O doxing nada mais é o ato de você conseguir perfilar o indivíduo com base no que ele deixou como rastros no mundo online. Então, o que, que significa isso? Se você é uma pessoa... nós aqui já se ferramos. Né? O cara pode saber até a cor da cueca que eu uso se ele quiser. Né?
A gente está na época do tá na chuva para se molhar.
Exato.
Claro que a gente não chuta o balde, né?
Não.
Vocês veem o nosso comportamento, só que assim, que nem se eu tô, tá no momento, se eu não mostro o que eu faço, eu perco a credibilidade do que eu faço.
Exato, exato. Então, mas o ponto aqui é entender que para as pessoas, entre aspas, né, comuns, que não são pessoas como nós, que vivemos da exposição pública hoje, a minha recomendação é, fica off, cara. Sabe? Se você puder, se você tem um perfil profissional legal, né, posta lá tuas fotos, você pode até ter um perfil familiar, ok, mas não expresse opiniões públicas. Ao menos nesses perfis. Se você quer expressar as suas opiniões públicas, você pode. Eu não tenho, óbvio, né, que eu não tenho jurisdição para proibi-lo.
Nem quer.
Exato. Mas, por outro lado, eu não recomendaria. Se você quer opinar sobre aspectos públicos, cara, sei lá, cria um perfil que não tá com a tua cara ali, cria um fake, tanto faz, sabe? Porque nós estamos num momento, gente, que é sensível, pô. Não é como se eu estivesse aqui defendendo que temos que ficar calados, mas, cara, se você aí é pai de família, você não aguenta uma multa de 100 mil reais, cara.
Olha, entendeu? Gente, eu não sou muito dessa área, faz pouco tempo que eu entrei aqui, né? Eu já me surpreendo com muita coisa. De coisas assim que tu tem que olhar assim e tem que ficar quieto, mas na verdade se fosse o tempo que eu não tava na internet eu acharia um absurdo e condenava.
Pois é.
Entendeu? Então imagina você que não tá ainda nesse mundo aqui, que Sim. quer se jogar, e hoje em dia tem um monte de curso online que quer te jogar para esse mundo e tu não vai estar preparado para receber esse tranco aí.
Exato. E a gente tem que lembrar que anonimato na internet é diretamente correlacionado com o quem tá te procurando, tá? Eu vi ali o pessoal falando assim, até o sobrevivente beleza ali, ó, todo meu perfil é anônimo, não tem nenhum rastro meu por aí. Depende. Honestamente, depende. Porque se você pega um cara bom da área de TI, que entende das paradas, ele encontra facinho o teu endereço, cara.
Olha, eu vou te falar, não precisa ser tão bom.
Pois é.
Precisa saber um pouco da área de TI. Ali.
Pois é, então você imagina, se hoje você tá logado no PC da tua casa e sequer usa um VPN, game over. Se ele quiser, ele sabe o teu endereço, entende? Então, e a gente já viu isso sendo feito, tá? Então é importante entender isso, porque todo tipo de demonstração que você coloca na internet pode ser usado contra você. É extremamente triste dizer isso. Honestamente, cara. Eu defendo, tá? Eu com o tempo mudei algumas concepções. Eu ainda tenho as minhas dúvidas sobre palavras não machucam. Tá? Porque eu acho que, se for assim, toda a psicologia está errada, entendeu? Mas eu acredito que todo mundo tem que ter o direito de falar o que pensa, desde que não enche o saco alheio. Yeah. Ponto. Né? Então, entenda que eu fico igualmente triste, né, de ver que estamos num patamar onde você pode... E aqui não é tipo, eu vou perder a minha vida. Não, cara.
Não.
Mas se você incomodar o suficiente, é como eu falei, amanhã chega uma multa de 100 pau para você. Para a maior parte de nós, eu acho que de todo o Brasil, 100 mil de multa é falência financeira, cara.
Total.
Entendeu? Então, assim, será que vale a pena para você poder postar uns gritos na internet? Eu não sei, honestamente.
Mas a questão, ao mesmo tempo, não é desencorajar. É meio que saiba que você está pisando num solo muito perigoso. Vamos falar assim.
Exato, tá? Exato.
Porque, assim, Júlio, depois que nós aqui, ou outros caras que são muito maior que a gente, parar e parar de incentivar também,
Sim.
o que vai ser dos próximos? Né?
Não, eu concordo. Eu só tô, entenda que eu estou aconselhando, se eu pudesse hoje, tá? E eu falo por mim, se eu pudesse hoje, eu estaria totalmente anônimo. Eu seria o, sei lá, o Nerso da Capitinga.
Não, entendeu? Mas é o que eu falo pra ti também. Eu não tenho esse interesse de crescer... Não é verdade, é uma coisa que a gente fala aqui.
Exato.
Ah, eu não tenho interesse de ter o holofote.
Exato.
Entendeu? Só que às vezes do jeito que tá, não tem escolha, mas o cara que tem escolha, a gente fala para ele assim, para pra pensar um pouco. Tenta analisar esse solo aí.
Sim.
E ver se tu consegue pisar nele.
É aquela história, velho. Se você quer tancar, a gente tá tancando.
Yeah.
Quando a gente abre uma live pra falar disso aqui, a gente tá no risco.
Uhum.
Entendeu? E a gente entende que é um solo perigoso e escolhemos pisar nele.
Sim.
Então você tem todo o direito, tá? Você tem todo o direito do mundo de falar o que você pensa em qualquer meio que lhe convir. Essa é a forma como eu acredito,
sim,
tá? Mas aí, é claro, você tem que saber que isso pode dar errado ou outra. É que nem brincar com fogo, uhum, né? Mas enfim, vamos avançar no nosso tópico aqui. Tá?
O que a gente quis chegar, Júlio, eu trouxe hoje só para corroborar com que a questão de que os governos do mundo inteiro eles estão preocupados com esse excesso de liberdade.
O nosso amigo Alexandre aqui fez um superchat muito legal, cara.
Que coisa.
Você vê que os caras ficam só, só no bait. Só no bait. Obrigado pela doação, meu cara. Mas a gente tem medo de ler essas coisas, porque, como eu falei, né? O alvo anda bem rápido de focar agora.
Perdi o fio da meada. Beleza, tá. Os governos estão preocupados com esse excesso de liberdade. Né? Com esse excesso de liberdade e esse fim de linhas imaginárias entre países, né?
Uhum.
E como é que tu lida com a soberania, né? Que é um dos focos do governo dos países.
Uhum.
Como é que tu lida com isso, né? O que alguns estão escolhendo é o que eu ouvi no podcast do Charles, que é o Economista Sincero, que é todo dia, né?
Uhum.
Ele diz que ele é o economista que mais trabalha no Brasil. Adoro ele. E ele falou sobre redes sociais e ele trouxe algumas notícias, né? E aí, por exemplo, após a fala do Elon Musk, o governo quer órgão para supervisionar redes sociais.
Olha só.
Cada vez mais os governos eles tentam sobrepor essa liberdade.
É o que me incomoda, cara, é que assim, ó, sempre vem a justificativa de proteger você.
Exato. Olha só, e não é de agora, esse ano.
Uhum.
Ano passado, teve aqui uma outra notícia que o governo francês pode cortar redes sociais durante protestos, o Macron falando.
Olha isso, cara.
Entendeu? Então, tipo, é para proteger... É para evitar a liberdade de agressão, que é o novo termo? Hã?
Pois é, né, cara? Pois é. Que loucura, né, cara?
O que é isso, meu?
É.
O que é?
Mas assim, isso
que
me mostra uma coisa, entender, tá? Isso me mostra uma coisa. Mostra que o Leviatã tem medo.
É?
Se você for para pensar.
Ah, a fala tremida mostrou muita coisa ali, mas só que
não
é de mim que ele tem medo.
Não. Mas é interessantíssimo entender isso, cara. Porque, sinceramente, a gente tem que partir da premissa... de que o Estado ele está, sim, ameaçado do ponto de vista de existência. Porque pensa comigo, o processo, e eu não vou nem entrar, pelo amor de Deus, eu não vou entrar na pira de questionar processos eleitorais aqui, porque aí a cova fica mais funda. Mas as eleições antes eram muito mais fáceis de serem monitoradas, para não utilizar outro sinônimo, certo? Por quê? Porque você tinha os meios de mídia e você tinha os santinhos na rua.
Uhum.
Agora, cara, você tem... micro campanhistas, né? Pessoas que por vontade própria saem divulgando o nome das pessoas e vai e tal, e vira uma loucura. E aí o que acontece? Além disso, bagunçar a cabeça do sistema obsoleto, né? Aí vem o argumento, né? Tá, mas espera lá, Júlio, que a gente pode fazer então para evitar que as pessoas espalhem desinformação, fake news? Veja. Que a premissa está errada.
É.
Por quê? A resposta não é eliminar as fake news. A resposta é educar as pessoas para que elas não caiam em fake news.
Sim, mas baseado em quê? Vamos falar assim. O discurso é, isso é fake news. Mas isso só é fake news porque me prejudica.
Mas aí que tá. Mas olha só. Imagina que a minha criança, tá? Minha filha tá lá no colégio e os amiguinhos estão mentindo pra ela, certo? Uhum. É mais fácil eu calar a boca de todos os caras que estão mentindo pra ela ou eu ensiná-la a perceber o que é uma mentira e não cair nessa mentira?
Mas é isso que eu tô falando? A mentira tem o interesse?
Exato, então, mas aí o que acontece é que a gente cai nessa premissa de que o papai tem que nos proteger.
Uhum.
O papai não tem que nos proteger. Reza a lenda, né? Que todo dia sai pra rua um golpista e um trouxa. Um dia eles se encontram. Então a questão é, o golpe tá aí pra quem quer. Ah, Júlio, mas como assim, cara? Não é assim. É assim.
Uhum.
Você tem que saber criar uma manutenção própria da sua própria vida. aqui a gente sempre disse, indivíduo forte é país forte, sociedade forte. Não tem como ter uma sociedade forte com indivíduos fracos, que são protegidos, que são cuidados, porque são frágeis. Se qualquer um chegar e fizer um pix do urubu, você acredita? Mano, é você quem tá errado, cara. Você tem que rever suas bases de pensamento. Porque se você cai em golpes tão simplistas como esses, tá faltando embasamento educacional. Eu sei que tem gente que não tem a oportunidade de se educar. Eu entendo. Existe muita miséria e existe muita falta de oportunidades dentro do nosso país. Mas a maior parte das pessoas tem condição, sim, de aprimorar o seu conhecimento, mas escolhem não fazê-lo.
Mas eu acho que não, Júlio.
Por quê?
Pensando aqui agora, cara, quando na história humana a maior parte buscou conhecimento?
Não, eu concordo com você, só que o problema é que a gente segue aquela linha perigosa de dizer que alguém tem que controlar a massa.
Não, é isso, entra nesse perigo aí, mas assim, eu acho que a solução é a liberdade. E é a liberdade, e antes da liberdade que seja também, você cai em fake news.
Sim.
Qual que é a conclusão disso? Você vai cair em fake news.
Vai.
É
eu
isso?
Já caí, pô.
É? Eu acho que... Aí eu falo da... Eu acho da maioria, porque não é estatístico aqui, né? Mas, cara, é difícil alguém que não caiu numa fake news antes da internet. Antes da internet, a fake news era do colchão que liberava energia pra ti.
Magnetismo. Lembra da power balance?
Pois é. Então, tipo assim, olha só. O que estão pegando o governo cuidar da fake news é só porque ele tem o controle dela.
Sim.
E esse tipo de coisa é uma reação à fraqueza do governo. Por causa da liberdade. Então, a solução para as fake news é a liberdade, porque você vai identificar mais fake news. Percentual de pessoas que vai identificar fake news é muito maior.
Sim, eu
entendeu?
Concordo.
Porque antes o cara vinha com o tapete voador e tu acreditava ou não. Só que tu não divulgava isso. Agora, se o tapete voador tiver num vídeo do YouTube, por exemplo,
sim,
e aí ter mais 5, 6 pessoas, ó, esse aqui tentou aqui, sim, em casa, aqui tentou aqui,
não,
na casa,
tanto que
é melhor,
já aconteceu comigo, Thiago, de eu lá no X, por exemplo, falo, pô, que notícia bizarra essa aqui, fui e compartilhei pra comentar sobre ela. Aí uma ou duas pessoas falaram assim, ó, cara, pô, essa notícia aí é falsa, já foi comprovado, putz, já deletei. Por quê? Porque, cara, eu tinha um cara que passou pela situação e pôde comentar sobre isso e me antecipar. Então, essa troca de informações entre nós é o que vai gerar uma maior resiliência aos golpes e a coisas do tipo, né? É a revisão pública, são as notas lá do editor, as notas da comunidade no X.
Claro,
né?
Tem isso também, claro, pode ter erro lá. Mas assim, ó, não é perfeito. Eu acho que a gente não vai chegar nessa perfeição, não nesse plano.
Não.
Entendeu?
Não.
Então, eu acho que a melhor forma é a liberdade. E lembre que liberdade não é libertinagem.
Tem diferença.
Tem muita diferença, porque tem carinha aí, gurizão de 16 anos, que acha que é fazer o que quer de verdade. Na verdade, não é bem assim, né? É fazer o que tem que ser feito.
Concordo. Um ponto interessante aqui que o nosso amigo de perfil engraçado comentou, ó, vocês acham que essa onda de restrições no mundo é coordenada? Até que ponto? Eu acho que existem elementos que podem parecer coordenados, mas são reações de organismos semelhantes. O que eu observo é que o Estado assustou-se com a liberdade de expressão da maior parte da população, que agora tem voz ativa para qualquer tema e atinge centenas ou até milhares de pessoas, e está tentando voltar ao status quo, está tentando diminuir isso para botar as coisas como elas eram no passado. Isso não acontece só aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece... Bom, nos Estados Unidos nem tanto, mas também acontece. Em vários outros países, você vê que esses organismos estão num processo de tentar segurar essa onda expansiva, né? Se eles vão conseguir ou não, não dá pra gente saber. Eu acredito que uma das melhores maneiras de mudar o mundo é por meio da educação. Por quê? É somente pela educação que você forma mais engenheiros, mais especialistas de TI, e esses caras vão propor soluções.
Mas aí tem engenheiro que fala absurdos e é burro.
Não, beleza, eu concordo, mas sempre vai ter uma maçã podre.
Não,
né?
Mas é que a questão é isso, Júlio. Que tipo de educação? Que formato de educação? a socrática, entendeu?
Eu não sei, assim, ó, pelo que eu vejo é o seguinte, cara. É, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, talvez mais à frente, né? A gente vai comentar um pouco sobre o protocolo Nostr ali.
Sim.
Né? O protocolo Nostr nada mais é do que um sistema criado para descentralizar a comunicação entre pessoas. Bom, obviamente ele é um protocolo, pode ser usado para outras coisas, marketplace e tal, uhum. Mas ele hoje está sendo usado principalmente como uma rede social incensurável e imbloqueável. E os caras que criaram esses protocolos, essas redes, eles têm um embasamento filosófico libertário, por definição. Uhum. É. Então, assim, se a gente tiver mais pessoas educadas com um viés como esse, a tendência é que a adesão a esses sistemas pode, sim, cortar o tronco do Leviatã.
É. Né? O que dá BO é o cara fazer uma propaganda contrária, né?
Uhum.
Tornar o Nostr um time de futebol.
Mas é o que provavelmente vai acontecer.
É o que acontece com o Bitcoin.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Que tem time de futebol achando
como
que ele
dizem?
É o maioral.
O problema não é Jesus, e sim o fã-clube dele.
Pois é. Então, é tipo assim, a gente... Ah, mas não tem que ter todo mundo porque a entrada é estreita e blá, blá, blá. Só que, cara, qual que é a melhor forma, até na conclusão que a gente chegou aqui, não chegamos à conclusão ainda, mas estamos tendendo a isso. A melhor forma é liberdade.
É.
E é liberdade pro estúpido, pro burro né, e pro inteligente.
Mas vale lembrar, né, Thiago, que uma plataforma que agrega pessoas que pensam de formas diferentes dentro dessa plataforma é algo novo, uhum. Do ponto de vista prático. Se a gente voltar antes das redes sociais, a internet ela era pulverizada de sites e comunidades extremamente nichadas. Tinha, por exemplo, o Fórum do Mochileiros, que era só trekking. Tem lá o Fórum 4x4 Brasil, que é só de 4x4. Uhum. Tem, e nesses fóruns eram usuários focados apenas naquilo, fechadinho ali naquela bolha. Uhum. Hoje, essas redes generalistas, como o Instagram, o X, o Facebook e semelhantes, foram as primeiras redes que exporam o lado A versus o lado B com maior clareza. E isso é bom e ruim, eu diria, né? Porque eu acredito, né, por exemplo, lá em relação ao Nostr mesmo, hoje, você entra no Nostr, vai ter praticamente só bitcoinheiro e, como o pessoal fala, os tech saves, né, que são os caras que curtem tecnologia.
É, mas a reação ali... Bom, assim, pega um bitcoinheiro para conversar no X.
Uhum. É ardido, né?
É ardido, né? Chato, tá ligado?
Uhum.
Repetição...
Uhum.
Mas ali, pelo menos, cara, quando eu cheguei, tem os caras que são loucos e tem os caras que querem...
São gente boa.
Bom, ótimo.
Sim.
Entendeu? É pouco utilizado porque ele não é palatável de início.
Uhum.
Ele dá bug, né? Pra pôr minha foto, demorou 2 dias.
Eu acho que é legal explicar a essência do que é isso, Thiago, só pra que o pessoal entenda, porque tem muita gente que não sabe do que a gente tá falando.
Ah,
né?
Nostr.
Vamos lá. Eu não sou qualificado o suficiente pra essa explicação, uhum. Mas eu vou dar uma explicação generalista, que vai ter um outro erro, tá? Provavelmente os especialistas aí no chat podem me corrigir.
Eu,
tá?
eu fui lá no Nostr e pedi pro pessoal vir aqui pra agregar,
ótimo,
né?
Maravilha. Bom, gente, o Nostr é um protocolo, ele é... Eu fiz uma analogia aproximada que é como se fosse a blockchain, tá? Então, a blockchain é um protocolo, certo? E o Nostr é um protocolo. Você acessa a blockchain por meio das wallets, que são gateways para os protocolos, certo? No Nostr, você usa aplicativos de redes ou de marketplaces semelhantes para acessar o Nostr, certo? Então... Assim como, sei lá, você baixa a sua carteira Samurai Wallet, uhum. Blue Wallet e tal, para acessar os bitcoins, por exemplo, os sats, etc., você pode fazer o mesmo no Nostr. O Nostr nada mais é do que um protocolo criado com uma intenção de descentralização de informação. Uhum. Então, por exemplo, se você hoje está no iOS, você vai lá e baixa o Damus, né? D-A-M-U-S. E você vai criar a tua chave, igual na blockchain, você cria uma chave que é só sua, única. E esta chave, uma vez criada, você vai anotar ela, sua chave secreta. Você pode baixar qualquer aplicativo que entre em contato com o protocolo Nostr e você vai poder encontrar o teu perfil ali. É a mesma coisa de uma carteira de Bitcoin. Isso. Você baixa vários aplicativos e pode logar a tua carteira em vários aplicativos diferentes, certo?
Só para ver aqui qual que é... Que tu falou do Damus, né? O Damus é para iOS.
Isso, tem
eu
o Primal.
Tô pegando da Lorena aqui no X.
Uh-huh.
E o Ametista é para Android.
Ah, tem o Ametista, eu sei que tem o Primal, que é para desktop e também Android. Tem o Snort, que é para PC. Tem vários aplicativos diferentes nesse sentido. Mas enfim, o ponto aqui é que qual que é a sacada dessa rede? Por que que ela parece ser tão interessante? Né? Porque o X, por exemplo, ou o YouTube, eles são propriedades de uma única companhia de tecnologia. Certo? Então imaginemos que no YouTube, imaginemos que a gente recebe, o YouTube recebe uma ordem judicial para tirar o canal Sobrevivencialismo do ar, certo? Ele não tem muita opção, porque ou ele se nega e paga a multa até ficar pobre, porque isso não vai acontecer, ou ele aceita aquela situação judicial e tira o canal do ar, certo? Por quê? Porque existe um endereço, existe um dono, existe uma clareza de quem está respondendo por aquilo.
Ninguém está querendo pagar por causa de um mísero canal.
Exato, né? Exato.
E essa coisa de o cara tancar igual o Elon...
Exato, é inédito.
É inédito, né?
Então, o que acontece? O problema das big techs hoje é que elas têm uma sede, certo? Elas estão expostas às leis de diferentes países. No protocolo Nostr, ele não funciona com um servidor que é um dono. Não é uma empresa. Ó, a empresa Nostr está lá na Suíça com servidores. Não. O Nostr funciona assim como a blockchain, com vários servidores criados pelos próprios usuários espalhados ao redor do mundo. O que isso significa? Que não tem um dono na rede. Se, por exemplo, a justiça brasileira quiser derrubar o meu perfil do Nostr, tá? Não tem para quem ela enviar a notificação judicial. Ela teria que virtualmente enviar essa requisição judicial para todos os servidores do mundo do Nostr.
E se tem qualquer um nozinho que seja...
Pronto, eu tô de pé. É. E assim, ah não, mas vamos bloquear a rede no Brasil. Você vai ter que achar o IP de todos os servidores disponíveis no mundo e bloqueá-los um a um para que você não consiga acessar.
É inviável.
Então, é uma rede onde você não pode ser bloqueado, você não pode ser cancelado, tá? Você não tem como ser excluído dessa rede e você não tem como saber da onde a pessoa está trabalhando. É uma rede que não só permite a incensurabilidade, como também não permite o rastreamento claro. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque nós temos essa visão bem interessante de hoje em dia, que, ah, não, mas o Twitter tá ali, o Instagram tá ali e tal, mas não é bem por aí, cara.
Mas a questão, Julio, agora pensando, eu sou zero à esquerda com tecnologia, tá, gente? Então, vamos... Me ajuda. Mas o início, quando eu baixei o aplicativo, por exemplo, no celular, foi na loja da Apple, por exemplo. Ali não tem nenhum vínculo que dá pra...
Não, eles podem derrubar a loja da Apple. Mas aí você pode acessar por outros dispositivos. Você pode acessar por aplicativos não autorizados no iOS ou no Android. Você pode baixar só pelo PC, entendeu?
Ah, tá.
Tem várias outras alternativas.
Só dificulta, né? Mas não impede, né?
Exato. E o mais interessante disso é que você vai ter a condição de falar o que você quiser, independente de quem queira te calar. Né? A pessoa só vai te calar se ela eliminar você. E isso é muito interessante. Porque, novamente, a gente acha que a gente tem segurança aqui. Né? Não tem. Basta puxar uma corda e game over. Né? Então você ter uma rede mais resiliente vai ser um caminho muito positivo. Qual é o problema de um protocolo como esse? Porque ele é um porre de usar por enquanto. Né? Ele é um sistema que está engatinhando, então ele algumas vezes é lento, algumas vezes não atualiza, algumas vezes buga, mas é um processo. Né? Quem sabe teremos a possibilidade, cara, a possibilidade de ver isso acontecer. É. Você já pensou que legal, e já existe essa integração dos bitcoins com o Nostr, né? Então, você consegue negociar, fazer marketplace, troca de serviços, criação de conteúdo, crowdfunding, entre Nostr e Bitcoin. Então, você já tem uma rede muito resiliente comparada aos sistemas convencionais. Total, né? Mas, enfim, por que eu estou explicando sobre isso aqui para vocês? Por que eu estou falando sobre essa loucura para vocês?
Eu sei por quê.
Por quê?
Porque você vai anunciar o nosso concurso de quem tem mais sorte.
Exatamente, Thiago.
É por isso, tudo isso é que tem esse motivo aqui.
Esse foi o pior gancho que eu já vi na minha vida.
Por que tu não é a parada de sinal?
Eu esqueci, cara. Eu esqueci completamente. Bom, fala você aí, enquanto eu sirvo.
Hoje temos concurso de quem tem mais sorte. Eu sei que o pessoal tá ligado, porque mandaram os pix ali. É aquele cinquinho de sempre, né? Aqui temos um pet emborrachado, um canivete campo e um kit Tramontina de pontas intercambiáveis. Chave de fenda e Phillips aqui. Variado. A gente não usa isso aqui, nunca usou. Não precisa.
É, já temos redundância na oficina, né?
Exato. Quando a gente tem redundância, a gente tenta agraciar alguém com essa ferramenta.
Uhum.
Inclusive o Staton, hoje eu mandei a parafusadeira dele, que ele ganhou.
Ah, passado. Coisa boa. É.
Então, gente, cinquinho no Pix, você vai ter essa sorte.
Tá aí.
Ah, tu colocou? Ah, tu colocou.
Fui eu.
Como assim, o Júlio tá ali?
Não, fui eu que escrevi aqui. É, o...
Logo então, depois do podcast aqui, a gente vai lá pro Instagram para fazer...
É, como já é de praxe, tem que lembrar, né? Se você quiser participar do concurso de quem tem mais sorte, você tem que doar acima de R$5 no Pix, que tá ali em cima da cabeça do Thiago, tá? Ou na, escrito aqui embaixo, né? O sobrecast, você vê ali. Lembrando que a mensagem do Pix tem que ser o seu número de celular. Senão a gente não vai saber quem você é. A gente vai saber se tem um nome e o quanto você doa, mas não vai saber, obviamente, exato, quem você é, tá? Terminando aqui o nosso podcast, a gente vai lá para o Instagram e a gente faz esse
e aí o Antônio vai sortear alguém, né? Porque...
Pronto, exato.
Antônio é,
exato. Mas o ponto principal aqui, ah, mas Júlio não tem Instagram. Fique tranquilo, se você for sorteado e mandou o teu número do celular, a gente vai entrar em contato com você também.
Ou
tá
não
bom?
Também, né? Eu só pego o dinheiro e corro.
Ah! Apareceu
o governo, hein?
Ai, ai. Mas assim, é muito interessante, gente, que nós estamos em um momento agora... É, voltando ao ponto, né? Uhum. Nós estamos em um momento agora onde é necessário buscar por alternativas, certo? Uhum. Elas já são necessárias? Não. Já é necessário você ficar atucanado vendo onde você vai entrar e ver o que você... Não necessariamente. Né? Eu acho que quem tem que ficar preocupado é quem está na linha de frente, os caras estão no grande holofote. A gente também não faz parte dessa
não,
linha.
Não,
né?
De peixe pequeno total.
É, nós somos sardinha nesse oceano, uhum, tá? Então... Quando, eu vejo da seguinte forma, tá? Quando você vê os grandões caindo, aí vira um efeito cachoeira, né? Uhum. Os grandões caíram, depois caem os menorzinhos, depois os menores, até chegar em você. Então, vai ser muito bem anunciado se caso houver um escalonamento do processo de calar bocas dentro do país.
Total.
Né?
Uhum. Gente, aproveitar que aqui na tela também apareceu o portal SV. Lembrar vocês que ainda está disponível o desconto do cupom de ISV. E aí você vai ter descontinho lá em cada tipo de plano. É, para o mensal, para os primeiros 3 meses, o primeiro trimestral e o primeiro anual. Entendeu? Aproveita lá, tá um baita desconto.
Uhum.
Né? E tem conteúdo pra caramba. Inclusive, as palestras que foram feitas no ISV estão lá, né? Menos
exato,
a da Kellen que bugou, mas ela vai fazer de novo.
Vai refazer, exato.
E para pegar esse gancho aí, a gente falou, tem uma palestrinha lá de 7 minutos do Lucas Ambrust,
uhum,
que ele falou sobre o que ele aprendeu sobre o Mesh Testing.
Uhum.
E que a gente já falou alguma coisa aqui sobre Loro num podcast ano passado. Né? E ele tá nessa pesquisa aí, a gente vai evoluir esse assunto dentro do portal. É uma forma de comunicação, né? Quem não lembra a questão dos pagers também, aquela mensagenzinha de texto, sim, que mandava num aparelhinho, é aquela mesma tecnologia usada e esquecida pelo papai.
Sim,
né?
É
então,
verdade.
Ela tá esquecida ali, então tipo, ela tá livre e tem muita coisa interessante para aplicar, além da comunicação, né? Já nessa palestra já falou sobre a questão de acoplar coisas, a sismógrafo, acoplar... como é que fala? Que vê o tempo...
A previsão do
previsão
tempo.
Do tempo.
Aham, meteorologia.
E isso. Tem tudo isso para conseguir. E, de repente, numa cidade que nem Antônio Carlos, tu vai ver um monte de pontos para conseguir essa comunicação e vai ser legal. Entendeu?
Boa. O pessoal tá perguntando se tá rolando interação no portal. No portal nós temos algumas áreas dedicadas para interação. Uhum. Nós temos o nosso fórum, tá? Onde é uma área onde você pode criar um tópico e as pessoas fazerem replies ali. Fórum no modelo tradicional mesmo, né? Para poder trocar conhecimento. E temos o nosso chat, que fica como se fosse o bate-papo da UOL. As mensagens são deletadas a cada 48 horas, é isso?
Isso, cada 48.
A cada 48 horas as mensagens saem. Mas geralmente o que acontece, se você entrar no portal hoje, o que provavelmente vai acontecer é o seguinte. Você vai entrar lá e tem pouca gente falando. Uhum. Por quê? Porque quem fala lá geralmente troca telefones e cria um grupo. É. Né?
Então... A gente tem o fórum também, né?
Exato, exato. Então tem todas essas possibilidades. Eu acredito que o ponto alto do portal hoje são os conteúdos acumulados ao longo do tempo. E eu tenho certeza de que se você postar tanto no chat quanto no fórum, as pessoas vão ver as suas postagens e vão interagir com você, tá? Então fique à vontade para você conferir. Inclusive quem está no portal, fique à vontade para comentar aqui se realmente vale a pena, né? O pessoal pode posicionar aí vocês com maior tranquilidade também, né?
Também tem isso, né? Aqui no YouTube a gente dá preferência para os superchats, porque o chat do YouTube não me permite... procurar exatamente, às vezes tem um usuário muito diferente, o cara não consegue achar, entendeu? E eu não, às vezes não, se perde ali no chat comum. E o superchat, ele deixa segurado numa aba aqui pra mim. Já no portal, eu vou, obrigatoriamente eu leio as mensagens de vocês, porque é uma proposta nossa.
Sim.
Então, o Sobrecast agora tá espelhado no portal.
Exato.
Então,
exato.
Até tem uma... A Iakemi. Olá, sou nova no portal, fiz um pixinho e quero agradecer pelas diversas ideias e opiniões bem pensadas que vocês esclarecem e discutem com respeito, responsabilidade e ainda sabem ouvir um ao outro.
Obrigado.
Valeu.
Obrigado pela força.
Obrigadão de verdade.
Ó, o Giovanni falou uma coisa aqui que eu concordo e eu acho importante a gente pautar, porque isso é um fundamento legal. Ele falou assim, ó, liberdade, entre aspas, a gente já não tem há muito tempo. A única diferença é que de uns tempos para cá, o sistema nem tenta mais esconder. O controle sobre as massas está cada vez mais escancarado. Eu não tenho como negar a sua afirmação, meu cara. Porque assim, eu já fiz alguns vídeos relacionados a isso aqui, né? É um fato de que a gente tem que lembrar sempre de um princípio muito óbvio. Liberdade é um conceito, não é um conceito gradualista, ele é um conceito binário. O que isso significa? Ou você é livre ou você não é. Não existe meio livre, assim como não existe meio preso, certo? Então, se a gente partir do princípio da definição pelo dicionário do que é liberdade, se você não pode falar algumas coisas, você não é livre de expressão. Então, não há liberdade de expressão no Brasil de acordo com uma definição semântica da palavra liberdade. Ok? Assim como, por exemplo, a propriedade privada é, do ponto de vista de definição, uma propriedade que ela é referente a um indivíduo específico que detém total controle sobre aquela propriedade. Como no Brasil você não tem total controle sobre a sua propriedade, ela não é privada. Logo, você não tem propriedade privada no Brasil, certo? Se a gente for parar para pensar em outros elementos, como por exemplo, depois que você morre, o seu corpo não é propriedade nem sua, obviamente, porque você já foi embora, e também não é propriedade da sua família, ele é propriedade do Estado.
Seu
porque
corpo não é propriedade sua quando você está vivo.
Viu? Exato. O meu corpo não me pertence enquanto eu estou vivo. Não. Algumas evidências bem claras já denotam, né? Porque eu também não posso fazer o que eu quero com ele.
Não,
né?
Eu não posso... É um absurdo, mas vamos...
Mas eu concordo.
Clarificar aqui.
Sim.
Se eu quiser vender meu rim, eu não posso.
Pois é.
Eu sou proibido por lei.
Exato. E é o seu rim.
É meu rim.
É o seu corpo.
É.
Exato.
Então tu não tem liberdade nem pelo teu corpo.
Sim. Então nós temos que entender as coisas como elas são para a gente não partir de premissas erradas. No Brasil, nós não somos donos das nossas propriedades, não somos donos dos nossos veículos, não somos donos das nossas famílias e muito menos dos nossos filhos. Aí você fala assim, mas isso é um absurdo. Sim, mas é o que tem para hoje. Né? E aí se você for para outros países, não é muito diferente. A gente tem que entender que o conceito da liberdade, ela não é necessariamente atingível na prática, mas a gente poderia estar um pouco mais perto dele. Né?
É um pouco porque a gente está mais perto da censura do que da liberdade.
Uhum.
A gente podia entrar no meio do caminho, entendeu? Mas nem no meio do caminho a gente chega. Porque esses discursos aí de mas liberdade de expressão absoluta, que nem o rapaz falou, o Guilherme falou, que não existe, não é, liberdade de expressão não é absoluta. Claro, tudo tem responsabilidade, arcar com as consequências. Mas ter a liberdade de arcar com as consequências do que eu falo, né?
Uhum.
Mas o que acontece, o que piora? Por lei do Estado,
sim,
eu não posso falar.
Uhum.
Não é arcar com a consequência se eu falar alguma coisa para o Júlio, eu e o Júlio resolvemos. Esse é o problema. O problema é que uma entidade muito acima da gente...
Ela entra no meio do caminho.
Ela entra no meio do caminho e ela sela o meu direito de falar.
O problema é que assim, quando a gente não respeita contratos privados, tudo descamba. Eu sempre fui, cara, a favor disso. Eu vejo da seguinte forma. Imaginemos que o Thiago hoje trabalha aqui no sobrevivencialismo, tá? Eu cheguei pro Thiago e falei assim, Thiago, e aí? Quer trabalhar pra mim por 10 reais por mês? Se o Thiago falar sim, trouxa é ele. Mas ele aceitou, certo?
Sim.
Ok, você aceitou trabalhar por 10 reais por mês. É um acordo entre eu e você. Ok?
Tá.
O que o Estado tem a ver com isso? Só que aí que tá. Se você trabalhou uma semana e falou assim, putz, não gostei. Vamos cortar esse contrato? Vamos. Voa, passarinho. Eu encontro outro que eu vou pagar 10 reais por mês.
Então, essa questão, a gente cai na questão do salário mínimo, né? Na verdade, tipo assim, não necessariamente só é um contrato fechadinho de absurdo. A gente não joga. Não jogaremos por absurdo, tá? Porque parte do princípio que as pessoas sabem o quanto custa cada coisa.
Certo.
Salvo em algum, por exemplo, imigrante vem e é explorado. Tá? Mas a gente sabe o quanto custa cada coisa. Mas, se eu, por exemplo, sou um incapaz de fazer uma produção muito boa, se eu não conseguir produzir para R$ 1.500 por mês, eu fico desempregado. O salário mínimo, ele faz isso.
É. As más bocas dizem que o salário mínimo é um plano eugenista, né? Que é feito para manter o pobre pobre.
Exato.
Né? Exato. Mas assim, eu acho que talvez a gente não esteja pronto para essa conversa em público.
Não, não pode.
Tá indo né? A gente vai ir longe demais, né, cara?
Tem que cuidar com o buraco, né?
Mas o que eu vejo aqui, Thiago, é o seguinte. Olha só que interessante, para você ver como é o rapaz aqui, aquele carinha, falou assim, ó, desculpe, mas liberdade não é um conceito binário e sim gradualista. A prova e o exemplo disso é que quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade você vai ter. Não?
Não.
Mais dinheiro você vai ter para pagar os prejuízos de não seguir as regras.
De não ter liberdade.
Exato. Entenda que a única diferença é que você vai ter banca para pagar as punições que você vai ter.
Geralmente é discurso de quem trata o dinheiro como um vilão.
Do ponto de vista prático, é claro, do ponto de vista prático, o rico acaba tendo mais poder de influência. Mas não confunda isso com liberdade.
Nem a pau.
Tá? São coisas totalmente diferentes.
Tanto é que, por exemplo, eles podem proibir... Enfim, não vamos fazer isso, mas eles podem proibir o Elon Musk de vir para o Brasil.
Sim.
Bom, ele não tem liberdade, ele é um dos mais ricos do mundo.
Sim.
Entendeu?
Exatamente. Então, é importante a gente colocar os pingos nos is para que a gente parta a parte de premissas válidas. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é desenvolver uma visão de mundo a partir de premissas falsas. Porque aí você vai criar um mundo de unicórnios e algodão doce, né? Então, eu não estou dizendo que eu odeio estar aqui. Eu não estou dizendo que a gente tem que tacar fogo em tudo. Não, pô. Não é isso. Não necessariamente. O que nós estamos falando é que nós temos um longo caminho a percorrer para que a nossa sociedade como um todo consiga atingir patamares mais adequados de existência. Entende? Eu não estou aqui para dizer vamos tacar fogo em pontes, mas sim, ó, a gente está aqui, gurizada, está muito lá embaixo, a gente tem que chegar aqui, cara. Como é que a gente faz para chegar lá? Uhum. Né? E eu acredito, mais uma vez, que o caminho para tal é pela tecnologia. Por que que hoje, Thiago, nós não temos mais os garotos que batiam na janela para te acordar de manhã cedo?
Porque veio o despertador, né?
Pois é. Por que que a gente não tem mais ascensorista em elevador? Porque você já sabe apertar um botão, você foi educado para isso. Então a grande questão é que a tecnologia tem como histórico criar fatores de obsolescência. O Estado sabe que está na beira de ser obsoleto. E ele está com medo. E agora ele vai apostar no totalitarismo. E eu acredito que vai apostar no totalitarismo tecnocrático.
Mas é a aposta, Júlio, não é? A gente não está falando do nosso Estado aqui.
Sim.
Entendeu?
O Estado organismo.
A gente não está falando do, e também não só do Brasil, mas olha o que acontece em outros estados como Cuba, Venezuela, como a Coreia do Norte.
Sim, sim.
Entendeu? Olha só o que está acontecendo. Eles estão usando desses argumentos. E a tendência de Estado é usar isso, mas com a roupagem de cuidado. Eu não sei como é que foi a roupagem lá dentro desse país.
Sim, é verdade.
Mas
é
a roupagem do discurso mainstream é de cuidado.
Faz sentido.
Entendeu?
E o risco aqui é que o cuidado asfixia. Né? Assim como um pai e uma mãe super protetores, você pode acabar se ver sem nenhuma experiência de vida porque você foi protegido demais. Né? Tá aí a música Mother lá do Pink Floyd.
Tem um um peixe que se esconde no anêmona, né? E ela dá o abraço da morte nele.
Aí, ó, pronto. Inclusive, ó, o Theo falou ali, ó. Hoje em dia, não posso dizer, é meu cachorro. Não, sou apenas tutor do cachorro, viu?
É, eu posso.
É, eu sou o dono dos meus cães.
Total.
Entendeu? Mas tem uns caras que não.
É, pois é.
Né? Mas o ponto aqui é a gente entender que nós temos grandes desafios. Né? E os desafios vão muito além de redes sociais, como a gente já ampliou o tema. Uhum. Né? Eles vão para uma enormidade de áreas. Mas por que, que a parte de redes sociais e mídias sociais são tão importantes? Porque é onde você recebe a tua informação, cara. Entenda que a sua concepção de realidade está diretamente conectada com o que você consome. Imagine que o seu computador, o seu cérebro, na verdade, ele é um computador, certo? Vamos partir dessa premissa. Como um computador que é, ele processa dados. Então, ele só consegue processar os dados que você coloca dentro. O seu cérebro não vai chegar a conclusões baseadas em dados que ele não teve acesso. Então, se você, por exemplo, só consome Big Brother, novela, sei lá, música baixa e zoeira, o seu cérebro só vai processar estes elementos. Não é porque você é burro, mas é porque você é o que você consome. Vendo Beast, vas do East, né? Como diz o Rammstein. Então, você é o que você come, inclusive mentalmente falando. O nosso objetivo é ter acesso a informações de alta qualidade. Esse é o nosso grande objetivo. É. Por quê? Porque se você tem informações de baixa qualidade, você entra em buracos equivocados. Você vê, por exemplo, que existem pessoas com teorias conspiratórias bizarras hoje em dia. Sim. Tem toda uma linha de crenças que não faz sentido nenhum. Né? Que desrespeita a lógica óbvia. Por quê? Porque foram pessoas que alimentaram-se de informações equivocadas. Então, se você...
isso já existiu... Sempre existiu.
Né? Sempre existiu. Então, é importante que você reconheça que a sua capacidade de se preparar, sua capacidade de preparação, a sua capacidade de tudo está diretamente associada com onde você consegue pegar a informação. Se você não tem mais onde pegar a informação, imaginemos que o nosso canal, por exemplo, é bloqueado do YouTube, tá? Cara, game over. Os 1.000 e poucos vídeos que a gente tem aqui, sei lá, 1.500 vídeos que a gente tem aqui nesse canal, você não tem mais acesso. Desapareceram em pleno ar, do dia para a noite. Né? Tanto que eu tenho feito um esforço, vocês estão vendo provavelmente nas minhas outras mídias, né? Que é o fato de comprar livros físicos. Né? Eu acredito, cara, ó, é dica aqui, ó, antes do Fahrenheit chegar, ainda dá tempo. Tá?
Mas a gente já falou isso aqui, o pessoal comprou Barça logo depois do podcast.
Gente, eu vou, cara, eu tô cantando a pedra quase a nível profético aqui, tá? As grandes literaturas, as grandes obras escritas serão alteradas de acordo com o momento adequado em que vivemos. Algumas obras que têm como cunho uma ideia ou um enredo que podem soar inadequados para o tempo atual, lentamente desaparecerão do mercado ou serão reeditadas para serem mais adequadas. Aí você vai falar assim, Júlio, isso é um absurdo. Eu nunca vi um livro que foi reeditado. É mesmo? Você já leu Irmãos Grimm? Você já leu A Bela Adormecida? Você já leu O Chapeuzinho Vermelho? Aqueles contos em suas versões originais eram lacerantes, violentos, terríveis. Né? Então, se a gente for ver a história, a Bela Adormecida não acorda com um beijo. Sabe com que ela acorda? É melhor não falar aqui. É mais 18. É esse o nível. Mas olha que loucura. Isso já aconteceu no passado. Reedição de obras para torná-las mais bonitas, mais politicamente corretas.
É mais comerciais.
Exato. É. Não só mais comerciais, mas mais convenientes, digamos assim. Então, eu digo para você, compre livros. Tá? Compre as edições mais ideais, as primeiras edições das publicações que você gosta, para você deixá-las guardadinhas. É bom.
Primeiro assim, leia livros. Depois compre livros, porque tem muita gente que gosta de comprar livros só.
Tem gente que quer botar um monte de livro na estante e fala, olha o quanto eu leio. Mas isso
porque, como é que tu vai saber que tu comprou a versão? Ou pega, escuta livro, tu tem um livro aí que tu vai terminar com uma raiva danada de quão atual é, que é o 1984, o Júlio leu ele todo no canal dele, tá lá ainda, né, Júlio?
Sim,
uma playlist. Então, ouça pelo menos aquilo lá, fique com raiva e vai comprar livro.
Exato. É. E assim, ó, qual é a minha recomendação? Livros são caros, não saia comprando qualquer coisa. Tem muita porcaria, tá? Muita porcaria. Grande parte dos livros hoje em dia é uma completa porcaria mercadológica, tá? Tem muita gente que escreve livro pelo ego de dizer que escreveu um livro. Uhum. Não caia nesses autores, são todos balela, tá? Uhum. Minha recomendação, vai pro básico, né? Mas começa, sabe onde? No Kindle e no Audible. Uhum. Apesar de que o Audible não. É difícil. É, Audible...
é difícil português. É. Até que se alguém quiser indicar aí, souber indicar tem alguma plataforma...
Tem um tal de Storytel, que eu já ouvi falar, que eles têm alguns livros
mas
em português
alguns,
também.
Mas né, cara? É. Pouquíssimos,
mas, assim,
ó, né?
Se você fala em inglês, Audible, tem inúmeros livros em versão audiolivro para você ler enquanto você lava a louça, se você exercita e tal. Se você não fala inglês... Primeiro, antes de mais nada, vá aprender, isso é importante. E segundo, vai no Kindle, K-I-N-D-L-E, Kindle, né? Você baixa ele e você pode comprar livros para ler no seu celular mesmo. Ah, mas é ruim, cara, mas assim, ó, é rápido, entende? Você pode baixar ali, e um livro no Kindle é tipo R$10, R$15, enquanto a versão física é R$90, R$120. O que, que eu faço? Eu compro a versão digital. Se eu gostei, eu compro a versão física.
É. Há uma diferença entre ler e ouvir, tá?
Ah,
a
sim.
Captação é muito melhor, claro, porque tu consegue se emergir mais facilmente lendo.
Uhum.
Né? Ouvindo, tu consegue, como tu tá livre para fazer outras coisas, tu pode se.
Se eu não me engano, é algo assim, ó. Eu vou errar as porcentagens, tá? Mas é algo assim, em torno de 23% do que você lê de um livro fica com você. Então, o livro tem 100%, 23% você consegue pegar para você daquele livro. Ouvindo, isso cai para entre 7% e 11%. Uhum. Mas assim, ainda assim é bastante coisa.
Não lendo é zero.
Exato.
É 0%.
Exato. Então, ó, tá aí, ó, o Joãozinho falou ali, ó. Atualmente tenho optado pelo Kindle, exatamente pelo volume. Muitos em casa e praticidade de levar comigo em viagens. Cara, eu adorei o Kindle no celular, sabe por quê? Nos pequenos momentos, você tá na fila para pegar o sorvete da tua filha. É. Ah, vai demorar 5 minutos. Em vez de você entrar no Instagram, você abre o Kindle e lê duas páginas.
É. O rendimento que é pouco, né?
Exato, demora.
Não, o negócio de 100 páginas tem 800 páginas.
É, porque fica ali, né? Um monte de paginazinha, é. Exato. Mas são coisas interessantes. Por que, uhum. que eu tô dizendo isso, gente? Porque, cara, o livro ele não pode ser editado uma vez impresso. Lembrem-se disso, cara. Eu acho que a tendência... É que a gente. Não é que os livros vão desaparecer, mas só vai ter livro lixo pra vender. Entendeu? Livro de youtuber, essas paradas assim, sabe? De historinha dramática, essas novelas básicas. Isso é bem 1984, bem orwelliano, né? Uhum. Mas é só historinha de novela, sabe? Mas as grandes obras, elas vão ser retiradas. Eu acredito, tá?
Teve alguém aqui que falou. O Luiz Condo falou, só consumo coisas que me ensinam habilidades novas. Todo o resto de baixa qualidade só ignoro, por isso não tenho nem gosto de rede social. Ótimo, só cuidado se você se referiu somente a habilidades de praticar.
Manuais.
Habilidade manual ou de praticação. Praticar.
Sim.
Né? Porque a gente precisa de filosofia.
É, Luiz, assim,
entendeu?
Senão hoje...
a gente não consegue entender porque está vivo. Só execução prejudica também.
Exato. Tanto que o que eu mais tenho na minha clínica de psicologia são homens extremamente inteligentes, mas com uma superficialidade filosófica que levaram eles ao sofrimento.
É.
São homens que ganham muito dinheiro, mas não sabem por que vivem. Então...
É quando tu zera a vida nisso aí, tu não sabe o que tu faz mais.
Exato. Usou moral de dinheiro no The Sims, perde a graça. Né? Então, é importante que você tenha essa concepção de entender que todas as áreas são importantes. Só porque uma obra custa caro não significa que ela é boa e vice-versa. Uhum. Né? Então, tem até o Felipe falou aqui, ó. Estou hoje lendo Nada Pode Me Ferir, David Goggins. Estou gostando. Li também aquele recomendado aqui no canal, o Subversão do Yuri Bezmenov. Uhum. Legal, Felipe. É isso aí. O David Goggins lançou agora o Never Finished, né? Uhum. Que eu não sei se vai ficar disponível em português tão cedo, mas caso você entenda inglês, o Never Finished já está no Audible.
É, né? Já bem que legal. Tá lendo o chat, vamos priorizar aqui o portal.
Desculpa, manda.
O Magnus mandou um salve, um forte abraço, que ele também ele disse que está top aqui dentro do portal.
Boa.
O Staton, que é aqui, que é o ganhador.
O que ganhou para a pesadeira.
Uhum. Mandou um boa noite. E o Igor Ferrarese perguntou quando que sai o livro do Júlio.
Um dia. É que assim, cara, eu sinto que eu já rabisquei inicialmente um livro, mas eu vou precisar parar uns 6 meses da minha vida para escrever um livro. Primeiro que eu não tenho condições financeiras para isso e nem condições operacionais para isso agora. Né? Eu vou precisar entrar numa imersão mesmo. Né? E segundo, que eu ainda não estou pronto para um livro. Eu preciso chegar nos meus 40. É, para mim, parece-me que é uma idade onde eu já posso falar um pouquinho do que eu aprendi na minha vida. Eu ainda tenho só 34, né? Vou fazer 35 ainda. Então, ainda tem muito para viver. Né? Eu tenho mais 5 anos, mas esses próximos 5 anos eu sinto que serão catalisados. Serão 5 em 10, sabe? 10 em 5, quer dizer.
É o que a minha estratégia, né? 10 em 5.
10 em 5, exato.
Olha só, o Xande Belletti, aqui no portal. Boa noite, pessoal. Uma dúvida em relação à Europa. Vale mais a pena correr risco e estar num continente com uma possível futura guerra ou ficar em um país com uma futura opressão do Estado, igual o Brasil? Isso é uma opinião pessoal, cara. Não tem regra, tá? Tem regra. É uma opinião pessoal, eu tenho uma, não sei se o Júlio 100% igual a minha, mas é bem parecido. É, eu não iria, né? Meu irmão tá lá, na Europa. É, eu me preocupo, né? Às vezes eu fico preocupado com ele tá lá, porque, claro, a gente pesca o que vem de lá, tá? E de um jornalismo mortífero, entende? Então a gente se preocupa, mas o que acontece? Eu me mantenho informado com ele mesmo, diretamente, né? Pra ver o que ele tá sentindo por lá. Né? É, por enquanto, nada aparece, mas são os pequenos detalhes que aqui também tá aparecendo. Questão de dificuldade de emprego, dificuldade de moradia.
Sim.
Isso em Portugal.
E isso é global, tá?
É global. Então, eu não sei te dizer. A minha opinião é ficar no Brasil, porque onde eu ainda sou brasileiro, né? Tem ainda esse valor, porque o que acontece? Eu sou cidadão aqui, eu não posso ser extraditado, né? Num país que entra qualquer tipo de guerra, qualquer coisa de totalitarismo, querem te jogar fora, eu te jogo, porque tu é de fora. Tu saiu daqui do teu país de origem, tu é imigrante. E aqui no Brasil pode ser um totalitarista, pode acontecer muita coisa? Pode. Eu não acredito que vá acontecer de fato, porém, o país é grande e o Estado tende a ser ineficiente.
É, eu vejo que existe uma... talvez respondendo essa pergunta, eu vejo assim, ó. Quer sair do Brasil? Eu sairia para alguns países específicos. Países que estão abaixo do radar. É, por exemplo, um país que me chama muita atenção, Nova Zelândia. Porque é uma ilha no meio do nada que não tem, até onde eu entendo, importância geopolítica no mundo da guerra. Tô dizendo que eu iria hoje? Não. Mas se eu tivesse, nossa, juro, você tem que sair do Brasil. Talvez eu iria para lá. Né? Iria para a Austrália? Não. Para a Austrália nem a pau, porque o governo lá é um pesadelo. Né? Mas assim, entenda que, como o Thiago mesmo disse, eu posso ir para qualquer país que pode ser incrível, mas eu sou um estrangeiro. E eu estou à disposição de regras que sempre vão me considerar como estrangeiro. O Brasil é o país da desobediência civil. Nós temos uma cultura de desobedecer leis. É porque o cara que é brasileiro, ele não entende isso. Tá tão, assim, ó, isso é uma coisa tão ingrained.
O que tu falou?
Ingrained.
Tá encrustada.
Isso. É uma cultura tão encrustada no brasileiro que ele não sabe. Cara, se você tenta dar jeitinho brasileiro para escapar, por exemplo, de imposto nos Estados Unidos, é pau, acabou, game over, não tem Miguel. Os caras entram na tua conta e te deixam pobre. No Brasil, você nem percebe o quão liso você é para dobrar e flexibilizar as jurisdições e as regras que te cercam. Tanto que tem muito brasileiro que vai para fora do país, vai para países de primeiro mundo e se assusta. Fala, caraca, mano, aqui é tudo muito organizado. Essa organização nada mais é do que rigidez e controle.
Tem um custo, né? Aí tu falou da Nova Zelândia, ela não é isolada, né, Júlio?
É, parcialmente.
Ela tá no meio do caminho, né?
O mais próximo é a Austrália.
Sim, mas tá no meio do caminho.
É que tá não ligado? Tem como... Mais isolado, puto, cara, vai pegar uma ilha no meio do nada.
O Brasil tá pra cá.
É, isso é verdade.
O Brasil tá isolado, vamos falar assim.
É, isso é verdade.
O Brasil é uma ponta, ele não é um meio.
É.
Entende?
Tem razão. É, e a Nova Zelândia tá perto da China ali, né, entre aspas.
Não sei muito do mapa mundi.
Mas enfim, o ponto aqui é que eu acho que o que você pode escolher na sua vida é você tentar buscar o possível para conseguir uma boa prosperidade financeira. Todos nós queremos isso, né? Mas dentro de um olhar estratégico, veja, se você tem dinheiro, você vive bem no Brasil, certo? Bicho pegou, você dá um jeito, você já tem uma casa comprada no país que você quer, e você já tem, sei lá, um green card lá, e você vai para lá. Então, geralmente, quem se ferra nesse tipo de situação são os pobres e os ricos que foram lerdo. Uhum. Os ricos ágeis, eles vão rapidamente sair daqui. Então, infelizmente, para situações como essas, ter um maior capital financeiro vai te ajudar drasticamente a sobreviver a potenciais fechamentos de cerco. Não é a única alternativa. Você pode viver muito bem no Brasil se você está disposto a ficar longe dos grandes centros. Uhum. Né?
Exato.
Então, por exemplo, você compra um terreno lá no meio do Pará, cara. Você chega lá depois de 1h30 de estrada. Velho, ninguém vai chegar até você. Ninguém bate na sua porteira. Então, são escolhas, né?
A moça ali, a Kemi, eu não lembro se é um L ou um Ali. No portal. Moro na Europa. As coisas aqui não são tão fáceis.
Pois é. Cara, eu tenho vários clientes de fora do país e todos estão me dizendo a mesma coisa. Está cada vez mais difícil se manter em países lá de fora. Tem crise imobiliária fortíssima. Tem crise de emprego, cara. Se o cara não tem um emprego agora, ele está ferrado. Não consegue emprego com facilidade. Então, tem que tomar cuidado com as fantasias, né?
Aqui falaram sobre o país mais isolado do mundo ser o Paraguai. Eu já acho perigoso.
O Paraguai, ele só tem um cronômetro um pouco maior do que o nosso, eu acho. Mas ele tá indo pro mesmo caminho. Tá indo e ele já caminho. É extremamente violento.
E a questão também, ele tem o Brasil.
Ah, sim.
Entendeu?
É.
O Brasil prejudica muito o Paraguai.
É verdade.
O problema do Paraguai é o Brasil, entendeu?
É verdade.
Então, tipo, não é bem assim. Ir para o Paraguai está tudo certo.
Né? Então, enfim, em resumo, a gente tem que entrar em um momento das nossas vidas onde é importante pensar em algumas concessões. Lembre-se, tá? Ponto principal. O melhor caminho para você se informar hoje é por meio de livros que já são lançados. Grande parte do conhecimento mais importante deste planeta já está impresso. Tá? A não ser que você seja um físico que está estudando as propriedades de nanomateriais dos mais avançados, grande parte do que você precisa saber como uma pessoa convencional, digamos assim, e não especializada a um nível profundamente técnico, já está impresso nos livros. Uhum. Você não precisa estar no YouTube para aprender. Uhum. É claro que é mais fácil, é mais barato, mas saiba que o dia que o YouTube for derrubado, você vai ter que recorrer aos livros e talvez eles já não estejam disponíveis. Uhum. Então, é aquela história. Hoje a gente não dá valor para o conhecimento porque ele é gratuito. Né? Eu lembro há um tempo atrás, quando eu era criança, eu sempre esqueço. Instituto Universal era o nome? Daquele que era por correspondência?
Eu não sei, tu falou, eu não conheço. Vamos falar no chat.
Vamos falar aqui. No chat. Cara, assim, ó, eu lembro de um tempo, Thiago, e olha que eu não sou velho, pô. Eu fico imaginando meu pai com 85 anos, quase. Porque por onde esse cara passou? Qual é o contraste que ele tem, sabe? Porque, por exemplo, nessa fase, eu tinha, acho que, sei lá... Instituto Universal Brasileiro. Eu tinha os meus 8 anos e eu queria aprender a desenhar. Não tinha um vídeo me ensinando como começar. Ou eu pagava um professor, ou eu tinha que pagar por uma apostilinha do Instituto Universal Brasileiro, que minha mãe comprou pra mim e eu comecei a aprender a desenhar. Nunca consegui. Mas, enfim, o conhecimento custava. Essa ideia de conhecimento de graça, ela é nova pra a última década.
É por isso que não é valorizado, né?
Mas você já parou pra pensar, cara, que conhecimento de graça só apareceu nos últimos 20 anos? Antes, todo conhecimento custava dinheiro. Porque você pegava ou em livros, onde você tinha que comprar, ou em faculdades, que eram caríssimas, ou em cursos, que você tinha que pagar. Não tinha essa de vou ligar uma câmera e falar o que eu penso com a minha expertise e vou passar de graça pra você. Entendeu? Então, o que nós vivemos hoje é um mundo de algodão doce que pode acabar, pô. Você tem que estar ciente disso. Né? Eu fico entristecido de pensar na possibilidade de acabar. Claro, sim. Eu não gostaria que acabasse. Mas a gente tem que estar aquela história, né? Espere pelo pior, mas torça pelo melhor.
Exato.
Né?
Falando um pouco ali da questão dos ricos e dos. Considere que rico. Esquece o número do dinheiro que ele tem, tá? Esquece. Rico, aqui no, que seja no Brasil, é o cara que se der algum problema, ele não se importa com o que fica para trás. E ele prontamente tem um jato para voar mais de 1000 quilômetros. Esse é o rico, tá? Não é o cara que vai pegar a Mercedes e fugir, não. É o cara, o rico É o cara
o rico é isso.
Que
é.
Prontamente pega o jato e passa de 1.000 quilômetros.
É, isso é um rico.
Esse é rico. É. Não, esse Exato. É rico.
Sim.
Não, não é nem tão rico assim, tá?
Tá.
Tipo, perto do que tem no Brasil de riqueza, de pessoas ricas, não é nem tão rico assim.
Uhum.
É muito, muito mais rico que nós, óbvio, Sim. cara.
Mas é entre fora os da nossa ricos, realidade. Ele é o riquinho.
Exato. Esse cara, ele é o riquinho só.
Uhum.
Então, se tu, pra você aí que tem algum número na conta, se você não tem isso, essa capacidade, você ainda não é rico.
É, por outro lado, né, em um país como o nosso, que tem uma cultura de desobediência civil interessantíssima, você tem uma outra coisa, que o dinheiro compra, mas a astúcia compra mais, que é influência e contatos.
É.
Em todo país caracteristicamente totalitário e corrupto, quem tem contatos chega mais longe.
Total.
Então lembre-se, cara, eu não tenho como ser mais claro do que isso. Grande parte da sua chance de evitar sofrimento em uma situação ruim causada por um Estado opressor está diretamente ligada a quem você conhece. Então, aos lone survivors, né, aos lobos solitários que dizem que vão dar conta de tudo sozinhos, sorry, não vai rolar. Né? Entenda que, sim, eu não tenho nenhum apreço por políticos, tá? Mas conhecer um ou outro é importante.
Uhum.
Eu não tenho nenhum interesse de ter, por exemplo, sei lá, tô pensando em fiscais do meu lado. Mas saber o nome de alguns é importante.
Uhum.
Entenda que você tem que viver em um ambiente onde conhecer pessoas e ser conhecido por essas pessoas pode facilitar que você flexibilize as coisas e consiga sair de uma situação apertada.
Eu acho que a gente teria que ter um assunto diretamente com isso, mas política é viver?
É verdade.
Você vive com política.
O cara pensa que política é partidária, né?
Exato. Não
é outra história.
Eu não sei como jogar pra fora isso aí, eu não sou professor. Mas enfim, toda hora você tá fazendo política. Em qualquer relação interpessoal você tá fazendo política. Então, isso é necessário, tá? É. O cara que é um bronco... que vai ficar só fazendo, sou forte, isso, aquilo, ele vai morrer rápido.
Sabe o que é engraçado, Thiago? Eu lembro de um negócio engraçado. É um caso aleatório, mas ele mostra muito como as pessoas são ignorantes em relação à política cotidiana. Na faculdade, né, eu fiz psicologia, né, comecei, quanto que dá? 2007 que eu entrei? É isso? 5 anos de psicologia, né? Meu Deus, eu entrei em 2007, parece outra vida já, né? Eu entrei em 2007 na faculdade. Sabe o que eu lembro, cara? Foram 5 anos de estudo, né? Cara, o primeiro ano era um pandemônio, assim, a molecada metendo louco, guria tretando com guria, guria tretando com guria, aquela coisa, né?
Uhum.
Um bando de jovens com hormônios à flor da pele. Conforme os anos foram passando, o povo continuou e tal, mas foi arrefecendo. Mas houve um determinado momento onde houve um ponto de virada. E eu não sei te dizer quando foi, mas meio que toda a turma percebeu que, epa, pera lá, tudo que eu tô fazendo aqui com os meus colegas de turma, dizem para eles que tipo de profissional eu sou. E se eu ficar queimado com eles, eu já começo com um handicap negativo no mercado. Tá ligado?
Sim.
Cara, assim, ó, do dia para noite foi impressionante. Parece que o povo deu uma arrefecida. Começou a vir gente vestida de social, tá ligado? Muito estranho, cara. Porque eles se tocaram que o primeiro passo para ganhar influência política é mostrar para os próprios colegas de classe que eles eram bons profissionais.
Tinha que pegar uma turma de psicologia e estudar ela e fazer um artigo científico. Hein? Cinco anos é bom, hein?
É verdade, mas foi muito interessante isso, porque o que eu observo é que a maior parte das pessoas, elas andam e se relacionam por aí sem perceber que o que elas estão fazendo é criar ou perder reputação. Né? Se você destrata, sei lá, o caixa do mercado, você perdeu a reputação com aquele cara.
Uhum.
E na próxima vez que você chegar ali, ele vai dar menos concessões pra você. Se o caixa do mercado te adora, ele é super divertido, um dia, cara, de repente essa pessoa pode te ajudar da forma mais inesperada possível. Né?
E também pra, pra dizer quem você é também, assim, ou impor limites.
É, também.
Por exemplo, eu sempre trato bem muitas pessoas, todas as pessoas que eu lido. Quando aconteceu uma coisa que fere muito um valor meu, eu não vou tratar bem.
Sim.
Aí a pessoa viu que ela passou de um limite.
Sim, existe, claro, um gradiente muito
claro,
né?
Ela sabe que eu tenho limites. Não é uma coisa assim que ah, o bonitão ali vai ficar só dando oi pros caras.
Aham.
Uhum. Entendeu? E se tu só faz algazarra, tu dá liberdade pros caras te zoar também.
É verdade, é verdade. Mas enfim, nossa, a gente começou falando de redes sociais e estamos falando de política pública.
Mas é o que né? fazer. Mas... Eu até divulguei lá no nosso, no Damos, né?
Uh-huh.
Que a gente não chega à conclusão aqui. A gente tem um,
a gente papeia,
um papo
né?
de ideias.
Exato,
a gente
até
não tem
porque
resposta pra...
se a gente tiver uma resposta para temas complexos
né?
como esse, poxa vida, né?
Se a gente... Se você vê um... um podcast que fale sobre liberdade, que chegue a alguma conclusão, deleta da tua mente esse podcast. Porque não faz sentido.
É verdade. É verdade. O Balacobaco perguntou qual é o Noster de vocês. É, meu cara, eu postei lá no X.
É o Azzolini.
O teu pub lá? É porque ele só vai te achar se te encontrar no Damos.
Eu coloquei lá, eu acho, né?
É. A chave...
Tá no meu X.
A minha chave do Noster tá no X também. Fique à vontade para conferir lá, né? E, enfim, o ponto aqui, gente, para finalizar o nosso papo de hoje, é entender que nós não temos muito espaço para jogo, né? Nós estamos vendo uma primavera bonita, onde todo mundo fala um monte de coisa, e você vai vendo que a cerquinha vai sendo construída, vai sendo fechada. E a minha perspectiva, né, eu até pontuei isso no X, e eu acho que pode acontecer. Não sei ainda, vamos ver se o truco vai continuar aumentando, né? Mas se de fato o X for bloqueado no Brasil, tá? Se de fato ele for bloqueado no Brasil, cara, eu tenho quase assim, ó, é uma certeza interna de que surgirá um aplicativo de rede social provido pelo governo federal.
Opa.
Eu, assim, ó, pra mim tá bem
tá
claro...
Tá lendo muito livrinho, Júlio.
Tá, assim, ó, tá claro como o dia pra mim. E as pessoas vão felizes
total.
Cadastrar seus CPFs para ter um usuário único que não tem usuário fake e que ninguém pode passar fake news porque são juridicamente associados ao que propagam em suas contas. Não tenha dúvida. O povo gosta de uma coleira, cara.
Já estão pedindo esse tipo de coisa.
O povo gosta de uma coleira, cara.
Exato.
Eles acham que a coleira faz bem, né? Então, veremos o que vai acontecer.
Eu vou a coleira.
Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu devo lembrá-los que estes itens que nós mostramos para vocês, que em breve vão aí estar nas mãos de inscritos do canal, estão disponíveis. Última chance agora, se você doar acima de R$5 no Pix que está ali em cima da cabeça do Thiago ou aqui embaixo, aqui na barrinha aqui de texto, tá? Coloca o teu número de celular como mensagem. E você pode depois, assim que finalizar a Sobrecast, ir para o Instagram, onde nós vamos fazer o concurso de quem tem mais sorte para levar esses produtos para casa. É só uma forma de tentar mostrar um pouquinho para vocês, entregar um pouquinho para vocês o que vocês entregam para a gente aí de apoio, de felicidade também. Tá bom?
Yeah.
Fechado, meu cara?
Fechado. Mais ou menos, né? Vai ficar entreaberto o negócio, né? Fechado não fica.
O dia que fechar, a gente tem que, fundar o nosso próprio país.
Valeu, gente. Boa noite.
Boa noite, bom descanso. A gente se vê no próximo Sobrecast. Valeu.